Atlântida, Atlântida, Atlântida. Alô, alô, muito bom dia! Estamos entrando no ar, Bola nas Costas, 11 horas e 9 minutos. A gente está entrando no ar nesse dia 4 de novembro. Amanhã pinga! Amanhã pinga! 20 graus em Porto Alegre neste momento, né? É, vamos lá. Bola nas Costas para Tru Veículos. Venda o seu carro, ganhando mais dinheiro. Acesse truveículos.com. KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta dos caras, arroba KTO _ Brasil. Aliás, a KTO tem ali as odds para as eleições americanas que seguem indefinidas. Então, se tu quiser, não sei se ainda dá para apostar, não olhei hoje de manhã. Ontem dava. Ketchup Heinz, feito com 6 ingredientes, 100% naturais e só. Essa galera que está conosco aqui para fazer a parceria no Bola nas Costas desta quarta-feira. Deixa eu dar aqui, ó, um bom dia para ele que está de volta depois de 10 dias. E ele venceu!
Meu Lelê!
Deu tu, Lelê!
14 dias, né? 14 dias, que é o que a gente tem que cumprir. Estamos aí, cara.
E aí, como é que foi? Conta pra nós. Nos relate agora, neste momento, Lelê. Eu sei que tu fazia o diário no teu Instagram, mas não é todo mundo que te segue, não é todo mundo que te aguenta. Agora eles vão ter que te aguentar, Lelê.
Vão ter que
aguentar. Conta pra gente como é que foi a vitória sobre o Corona.
Cara, foi bem tranquila, né, Duda? Foi tipo Inter e Atlético Goianiense, assim, sabe? Tipo, deu pra...
Cansado, foi, dormindo, com sono.
Foi tranquilo, assim, precisou ali de 30 minutos, né? Precisei de uns 2, 3 dias ali, um pouquinho de mais cuidado, mais resguardo. Mas, cara, tava conversando com a galera aqui na chegada agora, quero mandar um beijo pra todo mundo, cara, pelas mensagens que eu recebi esses dias todos. Realmente, né, volto a dizer, cara, meu caso foi muito simples de resolver, eu não precisei sair de casa, fiquei só em casa mesmo, não tomei nenhuma medicação.
Não tomou remédios?
Não, cara.
Você não tomou cloroquina?
Não tomei nada, cara. Mas realmente, cara, o dia que eu perdi o paladar e o olfato, bate o pavor.
Eu tenho um amigo meu que teve, semana, ele disse que pegou um tubo de perfume, colocou no nariz e fazia assim, ó.
Cara,
não sentia nada.
Não vem, cara.
Ele disse, ali eu fiquei com medo.
Ali fica com medo. E aí, como eu tava me comunicando...
Sabia que 20% das pessoas não voltam?
Pois então, cara, aí que tá. Porque eu comecei a me comunicar com muita gente, porque muita gente tava gostando do que eu tava fazendo no Instagram.
Claro.
Eu fiz
É legal.
Eu fiz descompromissadamente, mas como eu comecei a receber muitas mensagens positivas, inclusive de profissionais da saúde...
É bom.
Dizendo assim, cara, informar, é muito importante o que tu tá fazendo. E aí, cara, daí, quando eu relatei a perda do olfato e do paladar, umas pessoas começaram a me dizer assim, cara, eu tô há 2 meses,
exatamente.
Que não voltou ainda.
Tem casos de 6 meses.
Eu tô fazendo exercícios pra voltar. Aí eu comecei a ficar assustado, cara. Mas graças a Deus já recuperei, não tô com ele 100%. Integral. Mas, cara, é uma experiência muito maluca, cara.
Só pra gente tocar adiante, eu tava falando com uma média também sobre isso, e a menina me explicou o seguinte, que o paladar e o olfato é tipo num fusível, né? E o vírus, ele ataca o tal do fusível, e às vezes o fusível queima. E a pessoa perde.
Sim,
às vezes ele só dá um curto-circuito e ele volta.
É verdade. Mas a sensação, que bom que tá, cara, bem. De tu enfiar o nariz num saco de café e não sentir nenhum cheiro.
De nada.
Cara, é muito doido.
Imagina nunca mais cheirar aquele negócio, hein, Potter? Bom, vamos lá.
Oi, bom dia.
Não, nada.
Rodrigo Adam.
Bom dia. Também está de volta. Temos aqui Luciano também.
Potter.
É nóis, aqui. Na área.
Rafael de Velho.
E agora, onde é que tá o Rafael Gomes? Gomes aqui, pelo amor de Deus. Aqui.
E aí, senhores, bom dia. O que é mais confuso, Rodinei fazer um gol de perna esquerda ou as eleições nos Estados Unidos?
Ah, é boa. Muito boa questão. Vamos ter que conversar. Aliás, vamos abrir contigo, Lelê. Porque ontem, certamente, tu teve a oportunidade de ver o Inter vencer por 2-1 o Atlético Goianiense. É a segunda vitória seguida com o mesmo placar, mas não foi o mesmo futebol, né? Foi pior do que o primeiro jogo. Como é que tu avalia a vitória do Inter, Lelê?
Cara, eu vi o jogo ontem já imaginando o que ia acontecer quando eu vi a escalação. Né? Porque a escalação era uma coisa muito doida, assim, era um Frankenstein, né? Mas eu pensei naquele Kudê lá do início do ano, que era o cara que administrava as vantagens, ou pelo menos voltava para administrar as vantagens no Beira-Rio, como ele fez na questão da pré-Libertadores, né? Ontem ele entrou em campo com uma vantagem, botou um time completamente desconfigurado, com uma escalação equivocada, posicionamentos equivocados, tudo errado. Quem viu o primeiro tempo ontem, certamente, cara, viu o pior jogo de futebol do ano, pelo menos envolvendo o Internacional. E olha que eu vi jogo nessa pandemia, cara. Olha, e nos últimos 14 dias vocês não fazem ideia a quantidade de jogos que eu vi.
Tô de olho no teu Leeds United lá, que só decepção.
Não, negativo.
Teu Leeds.
Ganhou na retrasada e perdeu agora pro Leicester, que é um time legal, um time bem interessante. Mas então, cara, o que aconteceu? O primeiro tempo ontem foi o pior jogo de futebol que eu vi no ano, assim, porque o Inter tava ali administrando a vantagem. vantagem, tudo errado na formação. No segundo tempo, quando há uma certa indignação, acredito até, o próprio Cudê no primeiro tempo ontem, ele não gritava, ele tava ali parado, ali tava tudo morno, né, tudo mortinho. No segundo tempo, o que ele faz? Ele corrige o posicionamento do Nonato. O Nonato definitivamente ontem ele mostrou onde é que ele tem que jogar, cara, é a segunda posição, indo e vindo, sabe, com aquele termo que gosto de usar, por dentro, né?
To box, box to box.
Por dentro.
Por dentro.
E tanto que daí ele chega, o gol do Galhardo passa pelo pé dele, outras jogadas passam pelo pé do Nonato, mas onde ele jogou no primeiro tempo não dá, ele não pode ser o terceiro homem como ele ficou ali no primeiro tempo.
Eu tô curioso pra saber como é que ficou o Galhardo, já que tu falou
então,
nele.
Então, o Inter ganha com qualidade com a entrada do Galhardo e do Edenilson e resolve o jogo ali em poucos minutos e depois volta a querer administrar e acaba tomando um gol justamente nessa situação de, tomamos um gol, tá, mas não mudou muita coisa. Então eu acho que o Inter ontem apenas administrou a vantagem que tinha. O Inter se classifica mais uma vez, né? Até botei no meu Twitter ontem e falei, cara, quando o Cudê se dispõe a administrar vantagens, ele tem sucesso. Aí um cara disse assim, mano, o Gauchão ele não teve sucesso. Mas é que não tinha vantagem no Gauchão. Eu tô falando em administração de vantagem, né? O Inter tem esse problema de tomar gols no final dos jogos.
Tomou ontem de novo.
De novo. Sempre nos últimos 15 minutos. É gol. Esse é o problema do Inter. E acho que o Lomba falhou ontem no gol também, né?
Mais ô, Potter, deixa eu te perguntar, meu. Eu deixei o Lelê falar que nem um bicho, porque ele tá fora um tempinho, né? Agora deu do Lelê, né? Agora
não, vamos voltar
que legal
normal.
Poder voltar e poder falar.
Carinho, é carinho da audiência.
Um cara mandou aqui, Potter. O Atlético Goianiense merece uma salva de palmas. Conseguiu tomar um gol do Moisés num jogo e do Rodinei no outro.
O Moisés e o Rodinei deram pro Inter 3 milhões e meio de reais.
Boa, Júnior. Obrigado pela mensagem.
E o Leandro Fernandes também, né? Vamos esquecer do primeiro jogo lá.
Mas é que o Rodinei e o Moisés são meio que as bandeiras da...
Aliás, ontem...
Não, o gol do Rodinei...
Vocês viram
não,
ontem. Golaço. Ontem a gente teve uma descoberta, né? A gente sabe por que o Rodinei tava jogando mal. Porque a perna dele é canhota.
Ele canhoto, é titular
absoluta da lateral esquerda do Inter.
Porra, ele é canhoto,
hoje o Inter, como não tem o Saravia, o Inter tem o Heitor e o Rodinei na canhota.
Tá
meu,
certo.
Tá resolvido, é isso aí.
O Saravia.
Esse era o problema. Esse era o problema do Inter. Então tá aí resolvido. O Inter tem um lateral esquerdo agora. O Rodinei é melhor do que o Wendel e do que o Moisés. Apesar do belo gol do Moisés lá em Goiânia, né? Mas foi uma classificação preguiçosa, aliás. Como tá chato olhar o jogo do Inter e do Grêmio, né? Teve aquele Inter e Flamengo ali, beleza. Não, isso não é nenhuma crítica, é uma observação só. A razão
Potter,
talvez seja
Potter,
porque não tem torcida, a vantagem era uma vantagem interessante pro Inter,
mas
né?
Mas com relação à Copa do Brasil, vamos ser justos, né, cara? O fim do gol qualificado, ele transformou os jogos em jogos mais chatos. Principalmente o primeiro jogo.
Lele, eu não aguento mais, sabe? Eu não quero mais ser repetitivo.
Eu não tava aqui,
não quero mais reclamar, não quero ser o cara que vai reclamar.
Eu não tava
disso,
aqui, mas vamos voltar.
Eu não tenho força pra mudar. Eu preciso cuidar da minha saúde, dos meus filhos.
É verdade.
Eu não aguento mais os destruidores do futebol. Eu não aguento mais.
O segundo tempo de Grêmio e Juventude, né? Que foi modorrento, né? Foi horrível. Aquele segundo tempo, ele seria totalmente diferente se houvesse o gol qualificado.
Claro,
o
porque
Juventude
tem atenção, tem a atenção dos dois clubes,
claro.
Um em não tomar e o outro em fazer o gol qualificado.
É isso aí.
Não, é sério, não me provoca, Lele. Eu não quero mais falar sobre isso.
Não, mas
quero mais falar sobre os coveiros do futebol.
Os caras têm a capacidade, é impressionante a capacidade. Se os dirigentes do futebol tivessem a capacidade de melhorar o futebol como eles têm de piorar, nós tá
e Lelê, feliz, sabe quem é que estraga com isso, Lelê? Vou te falar quem é que estraga. Não são nem as confederações, são os clubes de futebol.
Os clubes que aceitam, claro.
Os clubes de futebol tiraram os clássicos da última rodada.
Eu acho que a culpa de tudo é o amigo internauta.
Sabe?
O amigo internauta.
Também. Mas o amigo internauta quer emoção.
Nem
ele
todos.
Quer emoção.
Já discutiram
ele
comigo
quer,
lá no Twitter lá sobre os gols, o gol qualificado. Os caras já me disseram, né? Porque o calendário, porque faz jogo único.
O Lelê tem razão quando ele faz essa leitura do Juventude e Grêmio ali, porque é o seguinte: o que acontece? Quando tu não tem gol qualificado, o que o cara faz? Ele administra pra não tomar um saldão,
claro.
Leva pra casa. Agora, se tu tem o gol qualificado, o que tu faz? Bom. Quer saber de uma coisa?
Tenho que fazer um gol aqui.
Vou tentar achar um gatinho
claro.
Aqui pra no próximo jogo lá em casa, aí eu vou ditar o ritmo da parada. Agora não, Juventude lá, cara, ele joga por um golzinho. vai jogar por um golzinho pra tentar levar pros pênaltis. Mas, se ele tivesse feito na arena um 2x1, ele jogaria por um golzinho.
Óbvio,
e não teria o tal
de óbvio.
Então, tipo, tira muito da emoção.
Aquele segundo tempo de Grêmio e Juventude, o Grêmio deu a bola pro Juventude, o Juventude não quis se arriscar, porque não tem gol qualificado.
Ninguém queria jogar
aquele jogo. Aí, no segundo tempo, ele ficou ali, cara.
O Juventude levou
deu 1x0, os caras, meu, acho que acabou, né? Vambora. Mas vamos terminar de falar do Internacional. O que aconteceu com o Galhardo? Rafael Gomes, fale para nós, Galhardo está ou não está machucado? Qual é o diagnóstico? Já tem alguma coisa ou não?
Não tem, mas o Galhardo, o lado bom é que ele vai ter bastante tempo para se recuperar, né? Mesmo que ele, digamos que ele tenha uma lesão leve ou que ele não tenha uma lesão, o Galhardo é um dos caras que precisa de descanso. Ontem ele saiu na maca, claro, mas ele tá suspenso, ele não enfrenta o Coritiba, ele foi, foi surpresa ele ter começado no banco, né? A gente projetava ele como titular justamente por ele não
deve
poder
tá
jogar
morto, contra segurinha, o Coritiba. Tia, porque olha, se ele poderia jogar, e aí ainda assim, cara, quando eu olhei o lance, achei que ele tinha feito que nem o Potter, o tendão de Aquiles.
Com o gol de ontem, ele passou a ser o artilheiro do ano no futebol brasileiro, né?
Não sei.
Quantos gols ele tá?
21 gols. 21. Ah, eu acho que o Led deu uma informação.
Assistências na temporada. Hein?
O Led deu uma informação no meio da transição. Ele tem 65 gols na carreira, 21 esse ano. Cara, tipo assim, o cara fez um terço dos gols da carreira esse ano.
Olha mas o que é a carreira dele, mas as últimas três temporadas, elas são de crescimento. Isso foi uma boa observação do Inter, né? Tipo assim, por exemplo, assim, o Abel era uma carreira que tava caindo e o Inter vai tentar recuperar. A carreira do Thiago Galhardo tava subindo.
Sim, não.
Ele fez uma boa temporada no Vasco. Faz uma boa temporada no Ceará com assistência.
Se quiser melhorar, também, gols. Metade dos gols da carreira dele são nos últimos dois anos.
E mais do que gol, conta assistência também. Bota assistência nessa linha aí também.
Ele tá
9 no ano.
9? Nossa.
Se o Thiago Galhardo tivesse no Grêmio, só com os pênaltis que o Grêmio errou, o Grêmio já seria campeão do mundo hoje, esse ano agora. Esse ano. Já teria ganho já do Bayern já, com os gols de pênalti.
O sobrenome do Galhardo é Internacional.
Ele é o dono do clube. Potter, mas é que pra ganhar do Bayern tu tem que fazer mais de 4. A média do Bayern na Champions League nos últimos 11 jogos é de 3,8.
E a loucura ontem, o Lewandowski não fazia gol, sei lá, dois jogos. Quando ele voltou, os caras assim, voltou a balançar as redes. Vem cá, o cara fez. Cadê mais gol que jogo, meu? Deixa o cara falhar uma. Ai, que inferno. Cara, que Rafael Gomes, o Inter ontem, então, ele na coletiva do Cudê. O que o Cudê falou? Eu não senti empolgação no Maurício. Né? Ele foi meio comedido.
Não, ele tirou uma responsabilidade que se cria em tu trazer, porque todo mundo. Né, ele deixa claro: o Inter precisa de reforços. Aí tá chegando um guri.
Tu viu que o Inter é o segundo clube que mais contratou no ano?
Ah, pois é. Mas tem muito guri, né?
Não necessita apresentar-te. Esse é na iminência.
Sim. Não necessita apresentar-te. Quem não conhece?
Pô, virou vinheta de Sport TV, né, cara?
A interrupção em que ele se apresenta, é muito bom legal, aquilo. Hein, Rafa, eu tô tentando te trazer, mas tu tá quieto. Me conta.
Não, mas vamos lá, eu tô deixando o Lelê falar. O Lelê tá com saudade do microfone, a gente tá com saudade
latinha.
Do Lelê.
Nem tanto.
Seguinte, inclusive ontem falei com o Rodrigo Caetano, tá? Ontem se gerou toda essa expectativa. Ah, ele tem sondagem do São Paulo, ele tem isso, ele tem aquilo. Conversei com ele e falei inclusive sobre reforço. E ele me disse o seguinte: ele prefere ter direito de imagem e salário em dia do que fazer loucura pro reforço. Então, o que que eu entendi? Se vier alguém, é negócio de ocasião. O que que é negócio de ocasião? Leandro Fernandes, Abel Hernandes. O Inter não vai fazer um grande investimento, até porque a janela de transferências fecha na segunda-feira agora. Além disso, o Maurício, assim como o Cudê falou ontem, o Caetano também falou. É um atleta com contrato longo, é um atleta jovem e neste momento é uma aposta. Claro que o Inter tem hoje uma carência no meio de campo, mas esse jogador não vem para ser titular, não vem para, como opção, bem disse o Eduardo Cudê, ser opção a curto prazo. Esse atleta é uma aposta, coisa que o Inter já tava fazendo há bastante com o tempo com o Potker, não tava conseguindo, né? Tava apostando no Potker, não tava dando, foi lá e fez um negócio de ocasião pro futuro. O que eu senti? O Inter, sim, está atrás de um meia, mas olha, tá tendo que procurar muito, porque o Inter, e o Cudê também falou isso ontem na coletiva, esse jogador não tá no futebol brasileiro. Então, pra tá fora do Brasil e ter condições financeiras de trazer esse jogador, vai precisar de muita criatividade.
É, meu velho. Tu acha que o Inter precisa contratar mais gente ainda,
Lele? Cara, com certeza. Ontem a gente viu, né, cara? Tinha o Leandro Fernandes, ele saiu, entrou o Galhardo. Aí depois entrou o Abel Hernandes. E o Galhardo.
E o Galhardo nem no banco.
Pois é. Aí a gente tem que ir aqueles mistérios que o torcedor não fica sabendo.
Por quê? O quê?
O Peglo nem no banco estava.
Ah, não sei.
É, são os mistérios. Mas quando o Galhardo saiu ontem por uma questão física, aí o Inter não tinha atacante pra botar. Teve que botar o Praxedes.
Praxedes.
Aliás, que até entrou bem, né? Mas é que também aquele momento do jogo ali já tava um. Era um. Tudo era um latifúndio ali, tinha espaço. Oh, sobrando.
Informação.
Ah, informação.
A atualização da eleição americana, Lelê. Tem aqui quem manda o José Caetano aqui. Biden, 227 delegados agora, Trump 213, Inter 156 vitórias e Grêmio 136. Essa agorinha aqui, tá. A gente vai passando, né? As coisas estão
claro. Aí pra... Ó, além da vitória do Inter ontem que fez ele ganhar.
O empate, Potter?
O empate tá na frente, né? Mas o empate ele não conta, né? Porque ele não elege.
A maioria ninguém, desses né? votos aí que o Inter conseguiu é do tempo lá do
é de carta, Roosevelt, é por correio.
Mas exatamente. Vale, né?
Vale. Sinal vale. De fumaça, vale, né, vale. Cara?
Olha. Eu ia colocar aqui, porque ontem o Lelê tuitou e foi muito legal que o Yuri, o atacante do Atlético Goianiense, ele acaba o jogo, né? O Atlético Goianiense perde o jogo, mas o Yuri vai dar uma entrevista porque ele faz um protesto solitário, né?
Na hora do minuto de silêncio, ele estende ele a palma da mão esquerda e tem um X na palma da mão, assim. E ele olha pra câmera, ele olha direitinho na câmera e fica segurando a mão aberta com um X. E aí depois
ele explica. Se pergunta. Vamos ouvir a explicação do Yuri, que foi muito bonito ali no final.
E depois de tudo que aconteceu hoje, no caso da Mari, assim, eu fiquei muito chocado. Eu tenho esposa, eu tenho mãe, eu tenho uma sobrinha, e eu acho que tamanho de respeito com as mulheres é chocante ainda em 2020. Então a gente, como uma forma de exemplo no país e no mundo, jogadores de futebol estão na televisão todo dia, toda semana, acho que a gente podia fazer um pouquinho mais cada um. E assim, pode até parecer um pouco complicado eu de repente chegar sozinho e fazer, mas acho que a gente não pode ter medo, porque a gente precisa mudar as coisas nesse país.
Olha aí, ó.
Esse é o cara que entendeu.
Ele é jovem, cara.
Dele,
e sabe por que ele tá preocupado em estar sozinho? Ele tá preocupado em estar sozinho porque o Atlético Goianiense sofre diversos ataques desde a contratação do goleiro Jean. Vamos lembrar, o Jean era goleiro do São Paulo, tá, agride a namorada nos Estados Unidos e o São Paulo rescinde o contrato com ele. Pouquíssimos dias depois, o Atlético Goianiense contrata esse jogador e desde então, movimento feminista, redes sociais, todo mundo cobra o Atlético Goianiense por posicionamento em casos de feminicídio, casos de preconceito contra a mulher, e o Atlético Goianiense, por motivos que não vem ao caso no momento, mas ele não se posiciona. O Atlético Goianiense não compra essa briga. Então, o Yuri faz esse relato depois do jogo, e é por isso que nas entrelinhas ele fala, é difícil nesse momento estar sozinho. Por quê? Porque, óbvio, no Atlético Goianiense, ele é uma voz sozinha. O Atlético Goianiense, nesse momento, acaba de, pela primeira vez, se manifestar desde ontem. 17 clubes da Série A se manifestaram no caso Mari Ferrer. 3 não tinham se manifestado até então. Santos, não precisa explicar por quê. Bragantino, que tem um caso igual ao do Santos. E o Atlético Goianiense por causa do Jean. E aí o Atlético Goianiense se manifesta compartilhando um post do Yuri. Ou seja, o Yuri vai lá sozinho, compra uma briga sozinho. E aí, a partir de agora, o Atlético Goianiense agora tenta surfar nessa onda.
Ah, que curioso. Os 3 clubes não se manifestaram. E os 3 clubes têm algum jogador com algum caso. Que curioso, velho.
Foi só os 3. Mas cara, mas eu achei... E essa entrevista aí, tem uma resposta dele ainda, eu acho que é antes dessa fala que tu colocou.
Ah, eu peguei
porque, se eu não me engano, é antes. Porque ele diz assim, ó, que o jogador brasileiro ainda não entendeu...
essa parte deu pra ouvir aqui.
Ah, deu, então. O que ele representa?
Tá sempre na TV desculpa, e tal.
Tipo assim, a condição que ele teve de entender e de passar com clareza... Cara, eu fiquei realmente, na hora, eu fiquei bem impressionado.
Esse jogador, ele jogou no Botafogo, Yuri, no Galo, eu acho.
Minha esposa, que como qualquer mulher, ontem tava super abalada com tudo que tava acontecendo, ela tava do meu lado na hora da entrevista, e ela começou a olhar, e aí eu falei, olha isso, porque me chamou a atenção, né? A gente não tá acostumado a ver isso no mundo do futebol. E aí ela parou e ela realmente se emocionou com a
reação
com
do cara ali.
Com as palavras do Yuri, né? E aí logo depois ali na timeline apareceu ali o vídeo, e eu repostei.
É louco,
durante a transmissão também, a equipe de transmissão dedicou uns bons 2-3 minutos, é cara. Pra falar sobre o caso, né? Isso mostra o tamanho, a relevância e a importância da gente estar tocando nesse assunto no Bola. Verdade. Mesmo que eu esteja lendo aqui na live agora algumas pessoas contrárias, dizendo que isso é militância. Cara, não é militância, velho. A gente tá falando de mulheres. Mulher tem que ser mulher e tem que ser respeitada, velho. Eu acho que é isso que a gente precisa... fazer uma reflexão, cara, sabe? A gente tá relativizando um estupro, cara. Relativizar um estupro é hediondo, cara. A gente não pode chegar no fundo desse poço, gurizada. Oh, a gente não pode silenciar pra esse
tipo de situação. Eu queria ouvir o Potter, porque o Potter entrevistou hoje no timeline uma... Me ajuda, Potter, por gentileza, pra eu não errar o crédito.
Eu tava com medo que tu me chamasse.
Ah, então tá, então não precisa falar. Fala,
não,
Lelê.
Não, mas eu não relaxa.
Mas não precisa,
só rapidinho, é porque eu acabei de...
Foi só o começo de uma...
A gente
uma
só tem um minuto. Pra ir no break?
Eu prefiro, eu vou ter que precisar mais tempo mesmo.
Então relaxa,
mas,
fala.
Não, mas só porque, só pra dizer, o que o Adas tá falando, esses caras que dizem que é militância quando a gente quer defender uma menina como passou, que ela passou ontem. Cara, eu agora, durante os meus 15 dias de afastamento, e no qual eu estava relatando na minha rede social o que o meu corpo estava sentindo, teve gente que me questionou. Teve gente que tava dizendo que eu tava fazendo militância, que eu tava dando uma opinião ideológica. Se eu tava relatando o que eu sentia no meu corpo. Os caras querem saber mais sobre o meu corpo. Né? Não tem como levar a sério.
Que saudade, Lelê, que eu tava do Lelê.
Não tem como levar a sério. Bom. Ô Lelê, olha só pra nós e por intervalo com uma risada. Um outro ouvinte mandou aqui, ó, o Agner. Agner, botou assim, Duda, além do Atlético Goianiense, tomou gol do Rodinei e do Moisés na Copa do Brasil. E no Brasileirão, tomou do Musto.
Pai, é verdade.
Então vamos pro intervalo,
Musto,
a gente
jogou
volta
bem
já.
Ontem, o Musto jogou bem ontem.
Ah, então tá bom. Então,
o Musto jogou bem ontem.
Atlântida. Essa é a nossa rádio.
De volta com o Bola nas Costas, vambora, 11 horas e 35 minutinhos desta quarta-feira maravilhosa em Porto Alegre, faz um dia lindo, e a gente tá aqui para falar de futebol na sua rede Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. Deixa eu dar os nossos parceiros aqui, ó, Truveículos, venda o seu carro ganhando mais dinheiro, acesse truveículos.com, kto.com, gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, arroba kto_brasil, ketchup Heinz, feito com 6 ingredientes, 100% naturais e só, é isso aí. Estamos de volta com o Lelê, que está de volta depois de 2 semanas, Rodrigo Adams, Divério, o quem mais? O Rafael Gomes e o Potter. Tá me ouvindo, Divério? Fala aí. Não. Naquela de sempre.
Ele tá falando.
Tá no estúdio panorâmico, diretamente do Detran, na Avenida Ipiranga.
Ele tá falando, mas não tá saindo.
Alô, Divério.
Tá estranho, Divério, porque eu tô no teu aqui, cara. Tá aberto o teu. O de sempre, o de todos os dias. O Rafael Gomes tá na linha 1 e tu está no teu de sempre.
Olha, Divério.
Faz no teu de sempre, Divério, tá? Faz no teu de sempre. Vamos falar do Grêmio. Rodrigo, já que tu não teve ontem, a gente tava falando do Maicon, falamos bastante tempo, e ele deu a coletiva. Viste a coletiva, o que tu achou?
Ouvi. Cara, ouvi, acho que o Maicon, ele tentou desfazer uma merda que ele fez no dia anterior, tá ligado? O que eu acho que aconteceu? E eu acho que ele foi bem inteligente na coletiva. Ontem concordo com vários pontos que ele falou, mas a verdade é que olhando o lance por si só, o Maicon deu um piti na segunda-feira ali, cara. Ele deu um piti, sim, basta pegar as imagens, cara, e não ficar no campo. Não tem algo mais grave naquele momento do que aquilo ali de sair nem olhando pros lados. É sinal que tinha algo. Mas ontem ele tratou de botar os pingos nos is. Pra mim, não tem crise nenhuma. Se ele tá endossando, dizendo que não tem, chamou o Renato de professor, eu acho que tá tudo certo. Ele acabou justificando que seria essa vontade de vencer e de ver que o time não tá rendendo. E eu acho que esse é o ponto positivo da coletiva dele, Duda. Que ele falou coisas que o Renato e o Paulo Light não falam.
É, eles não
que
falam.
Eles ficam botando uma névoa, uma cortina de fumaça.
É a segunda vez, ele já...
Mas eu acho que houve um erro, sim, do Maicon na segunda-feira. Ele errou, sim, naquela saída lá. Mas, ao mesmo tempo, ele marca um ponto interessante ontem que ele expõe que tá tendo um problema ali e que a gente via e não era dito pelo clube, né?
Potter, tu viu que nós acertamos que ele é que pior, a interpretação, né?
Ah, eu ouvi vocês.
Nós acertamos, porque era isso aí, não tinha crise, ele tava puto com ele mesmo, né? Ele, óbvio, pode ser discurso externo, mas eu acredito, acho o Michael muito sincero,
mas
muito
ele transparente pode, né? Sempre.
Eu acho que ele pode, tamanho aí.
Ele tem, eu acredito um também no que ele falou, só que eu acho que na segunda ele deu um piti. Ele se passou ali na hora e daí na hora ele... Sabe quando o cara chega, tipo assim, pá, me passei.
Não, mas eu acho que não tem problema se passar.
E não, tá tudo certo.
Eu acho que é do jogo, velho.
Só que eu acho que assim, ó, na hora, isso já podia ter terminado depois do jogo, já ele podia ter ido e dito assim, ó, bagurizada, na boa, eu tava mal, tava puto, realmente.
Ele podia ter feito isso logo depois do Renato já.
Tem uma simbologia, não que seja regra, mas.
Mas, meu, o Michael pode escrever, o Michael que pediu pra falar.
Claro,
claro. Ele pediu, meu, ô meu, vamos resolver isso. Me bota amanhã numa coletiva, eu resolvo isso, porque concordo, tem nada a ver, deu, acabou.
Não é regra, tá? Mas tem uma simbologia que geralmente nesses casos, a gente sabe quando o cara ele dá um piti, digamos assim, é quando ele vai reto pro vestiário.
Óbvio, cara.
Vai reto pro vestiário. Puto, não, cara, é sempre, tá? Meu, às vezes tem outros motivos.
Olhem o lance todo de novo, olhem o lance todo de novo. Tem o Renato fala alguma coisa pra ele, a câmera dá dois cortes nele e ele falou assim, ó, então eu tô fora.
Então me tira, então, e ele faz assim.
Fora.
Então eu ainda interpreto.
E ele dá o tapa pro lado, na direção do banco ainda ali. Tipo,
eu acho que ele ficou puto, véio, com a cobrança do Renato pra ele, sendo que foi o que eu falei ontem. Eu acho que ele só confirmou. Ele tá puto, meu, porque o time não tá jogando nada e ele confirmou isso. E ele tá tentando correr, tá tentando fazer, e os outros ruim, não estão rolando, e aí ele tá sendo cobrado.
Compartilharam também, ele dá uma bola um pouquinho mais esticada pro Diego Souza.
Não, ele dá no Diego PP, Souza. O PP não domina, o Diego Souza desiste da jogada, e ele e vai no fundo tentar. O Diego Souza
desiste da bola, e ele, é o que ele sai mais tem disparada, feito, né? Meu.
Falei puto, isso.
O Diego Souza, assim, é o que ele mais tem feito, é isso, é mão na cintura, né? Eu nunca vi isso, os caras estão dando a vida. Tá uma merda, velho. Tá, não estamos jogando bem, mas os caras estão tentando, isso tu não pode tirar dos caras. Os caras estão tentando, meu. Pode estar atabalhoado, pode estar mal treinado, mas o Grêmio tá tentando. Aí tem um dos caras que toda vez que perde a bola vai botar a mão na cintura e ver o resto do time correndo. Porra, velho, por que que o PP sai puto, por exemplo? Não é só pela atuação dele que foi abaixo do que ele esperava. É porque a situação é que o PP tem que correr pelo Diego Souza, pelo Robinho, sabe? Tem que correr por caras que não estão correndo e não estão correspondendo. Culpa de quem? Do seu Renato, que escalou mal. Ferreirinha vai lá, faz o gol numa partida. Depois teve a sua primeira partida como titular. Por que não dar continuidade pro cara? Por que continuar queimando indiretamente a base em função de caras que vêm de fora, velho? É isso que a torcida não entende algumas vezes. E mais uma vez a base salvando o Renato. O Isaac entra no jogo, melhora o time, aí o Churin realmente entrou lá. Porque é o seguinte, né? O Churin, ele precisou correr 5 minutos pra gente ver que ele já jogou melhor que o Diego Souza, porque não botou a mão na cintura.
É muito forte, né, o cara?
Não botou
a mão
na cintura, né, cara?
O cara é um boia, bah, tá louco. É 5 anos menos, ó, mais força. Aqui, ó.
Fala. Falando aqui, o Future Futebol Clube, né?
Bem legal.
Eles acabaram de fazer uma postagem, acabaram, é isso aí, ó, 2 minutos. Grêmio 2, Red Bull Bragantino 1 na Arena. O Grêmio teve a bola no primeiro tempo, mas pouca participação do Diego Souza. 8 toques na bola. E menos finalizações que o Red Bull Braga. Na segunda etapa, apostou num jogo mais vertical, ficou menos com a bola, mas marcou 2 vezes.
Então é isso, assim, eu acho que só pra voltar nessa coisa do Michael e todo esse enlace, o Michael falou algo que a torcida já percebia, que o Renato tapa com a peneira, né, e o Paulo Luz também tapa com a peneira.
O Renato se baseia nos resultados, e nos resultados realmente
tá
é difícil
tu
debater com
ele. Só que assim, ó, o Renato, ele foi altamente contraditório, quando ele diz assim, ó, na segunda-feira, na coletiva, desculpa, tá pegando algumas coisas ainda da coletiva, como eu não vim ontem.
Não, mas o jogo do Grêmio é só amanhã, não tem
então
problema.
Assim, ó, o Renato fala assim, ó, vão me cobrar futebol bonito quando tiver 200 milhões pra jogar, que nem o Atlético e o Flamengo tem. Cara, o próprio Renato se contradiz quando ele diz isso, porque o Grêmio teve por 2 anos o futebol mais legal do continente.
E não tinha essa grana.
E não tinha essa grana toda, pelo contrário, se bobear não investiu 10% desse valor
do Dagarby. E outra coisa, Adams.
O Grêmio tá mal treinado, velho.
Fala, Rafael Gomes.
A única vez que um time teve 200 milhões foi o Flamengo do ano passado. Então quer dizer que até o ano passado era proibido jogar bonito no Brasil.
Cara, não para com isso.
Ô, meu, velho. Mas o Pedro Ernesto fez uma leitura boa que, em relação a isso do Renato, tem que ele ter. Não tem 200 milhões pra investir, mas o time vale muito mais que isso. Com 200 milhões, tu não compra Jeromel, Kahneman, Michael, Matheus, PP, Everton, Luan, véio, e o caramba. Então o time vale bem
essa
mais.
Essa leitura é muito boa, hein?
É boa mesmo.
Eu não tinha me ligado, é verdade. É que
essa leitura é demais!
Essa leitura é demais, Gavardo!
Olha toda a grana que o Grêmio acabou fazendo, vendendo jogadores nesse meio tempo também, né, velho? É um troço bizarro.
Aí tu tem ativos, nem jogou e vale 40.
É, tu tem ativos ainda presente no clube. Então, cara, menos, bem menos. Vamos assim, assim, ó. Lembra que eu falei esses dias, cara? Pra mim, todos os jogos agora tem que ser 1-0, 2-1. Ah,
mas tu tá realizando,
eu exatamente. Eu esqueci a bola, velho. Eu quero ver o Grêmio nas cabeças. Carilli. Estilo Carilli, sabe? Ah, aquilo ali, não, retrancando, daqui a pouco vai lá, acha um gol. Beleza, acabou.
Tu tá conseguindo isso. Eu vou te dar os últimos resultados do Grêmio, que o Grêmio venceu as últimas três partidas, né?
Vou botar com a minha bandeirinha e minha mascarazinha lá.
O Grêmio venceu 2-1 Bragantino, 1-0 Juventude, 2-1 no Atlético Goianiense, 1-1 com o América, 0-0 com o São Paulo, 3-1 no Botafogo. Ou seja, o Grêmio está invicto a 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos o Grêmio não perde. O Grêmio não perde.
Decolou, então. Decolou.
Não decola, Lelê, porque assim a expectativa é do bom futebol. É a vitória que, tipo assim, te dá uma tranquilidade. Sabe aquele jogo que tu vem de ponta a ponta? Cara, e vamos falar a verdade.
E dos últimos 10 jogos,
perdeu
uma só. O
Inter, líder do campeonato, o próprio Inter, tu vai pontuar em menos de uma mão as partidas que o Inter fez uma partida ponta a ponta. O fino da bola. Porque o campeonato tá assim.
Mas até porque o Inter decidiu muitos jogos no primeiro tempo.
Tá, sim, não, mas Lelê, ninguém joga um futebol maravilhoso.
Claro que não.
Nenhum time, véio. Quando tu vai na KTO, diz assim, esse jogo aqui eu vou acertar certo.
O Grêmio jogou uma partida bala no Brasileiro, nenhum, vou te dizer falando. Agora qual foi.
Eu sei dos últimos 14 dias.
O que aconteceu comigo? Não tem,
do Grêmio, sabe qual é que foi a partida bala que tu disse assim, bah, e aqui nós chupamos bala, nós podíamos ter ganho e tal. Grêmio e Flamengo lá. O Grêmio Flamengo lá, o Grêmio jogou bem, velho.
Não, tem
mas
outro.
Uma coisa que eu acho bem engraçada, assim.
Cara, a gente tem que tentar botar o de velho no ar aí. Coitado, cara. Chamar alguém na técnica aí, agonia, né? Pra arrumar isso aí.
Não, mas eu tô apresentando, não posso sair daqui, abandonar e lá arrumar.
Olha a cara do de velho.
Não, o Potter, o de velho, ele tá aberto à externa, assim, onde ele entra todos os dias. É isso? Sim,
então, se não, ele não tá...
Ah, tá, mas daí é ele que não... O problema. Não é o meu aqui.
Sim, acho que só alguém da técnica consegue colocar
chegou,
o Diver.
Chegou o Jonathan aí. Atenção.
Jonathan, é contigo a bronca.
Não, mas só uma coisa aqui. Enquanto a gente tenta recuperar o Diver ali, só pra dizer o seguinte aqui. Se teve uma coisa que eu fiz nos últimos dias, foi ver jogos de futebol e ler rede social, assim, cara. Cara, me chama a atenção, assim, as pessoas acharem que 8 pontos... Ah, são só 8 pontos de diferença. Cara... Pra te virar 8 pontos numa tabela de campeonato de
Mas aqui corridos. Tem 19 jogos, né, Lelê?
Não.
No universo é grande.
Tudo bem, cara, mas é que eu tô dizendo que os 8 pontos...
São 39 pontos.
Tu tem que fazer 3 vitórias e o outro time tem que perder 3 vezes.
Não, não sei,
não,
mas...
Não é bem assim.
Não, mas, meu, num universo de 39 pontos, tu tirar 8 não é um absurdo. Não, e outra, é tirar 5, né? Porque o Grêmio tem um jogo a menos ainda.
Só que, por exemplo...
Só que é o São Paulo o provável líder, o provável campeão assim, do turno.
Não, né? E tu viu a tabela do São Paulo nesses 3 jogos?
Aqui, ó.
Mas é muito amigo. Não,
é, então, cara, provavelmente São Paulo.
Quando um time tem 32 pontos, tá? 32 pontos, vou fazer uma conta matemática lógica. 32 pontos. 8 pontos significa 25% dos pontos, sabe? Tipo assim, 1/4 do campeonato, do turno.
Mas não é possível, cara.
Eu sei que não é, mas é muito difícil. Não,
eu acho que é mais difícil, sabe por quê? Porque tem times no meio disso. Tem outros concorrentes.
É que assim,
não é só entre os dois, tá ligado?
Duda, é que tem assim, mais é que eu vejo muito. O torcedor da dupla Grenal, como todo torcedor comum, assim, torcedor
regional,
si,
ele.
Não, é que o torcedor ele tem a tendência a ver só os seus problemas e ver o pouco mérito nos outros, né? Sempre o torcedor passional é aquela assim, ó. Não é sabe, o Grêmio não ganhou do Inter. Foi o Inter que perdeu pro Grêmio. E vice-versa, sabe? Não, não foi o sempre é uma falha. Ah, o Inter perdeu porque não sei o quê. Cara, teve mérito do Flamengo quando empatou o jogo. O Flamengo tem mais qualidade, não tá, foi uma falha de uma...
Mas onde é que tu quer chegar?
O que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara. É que assim, ó. A gente não vê essa questão do mérito nos outros times. E a gente presta pouca atenção nos outros times. Que a gente fica muito olhando só pra nós.
Certamente.
E todos os times
brasileiros... Analisa bem menos
os times adversários. Todos os times brasileiros estão oscilando. Todos eles.
A última rodada é a maior prova. A última rodada é a maior
aposta,
prova.
A gente que aposta, tu começa a olhar um pouco mais e eu digo, cara, eu vou analisar isso aqui, eu acho que dá pra ganhar. Nenhum tá dando lógica. Não, zero. Eu
perdi,
não tem.
Eu perdi no final de semana. Eu perdi R$150 que eu apostei na vitória do Inter lá contra o Corinthians e apostei bem na feito. Vitória do Flamengo.
O Potter não falou nada o programa inteiro. Só curtiu lá no fundo.
Eu te digo mais, o jogo do Flamengo. Cara, o jogo do Flamengo.
Ia botar 1.000zinho. Cara, mas, ó, pensa só, 150 virar 1.000.
Adams, o jogo do Flamengo, foi o seguinte: eu fiz o que muita gente deve ter feito.
O jogo do Flamengo deve ter
feito. Tem assim, ó, chance dupla e ambos marcam. Flamengo, empate, ambos marcam.
Deu errado.
E conseguiu, deu errado. É. Mas aí tu vai buscar o contexto do jogo. Cara, o goleiro do São Paulo pegou dois pênaltis. Sabe?
É uma pena essa falta de coleguismo do Potter aí, né, cara?
E aí, Potter, eu tô sentindo falta tua. Tu tá olhando as eleições.
Foda.
Como é que é? Me fala um pouco das eleições americanas, que é isso aí que tu tá olhando.
Saudades americanas. Tênis novo, hein, Duda?
Dá um F5 aí.
Eu conheço tênis aí. Tênis aí não é barato.
Esse aqui foi no outlet lá nos Estados Unidos, custou $20.
Estados Unidos?
Ô, Potter, sabe? Fala, meu, conta pra nós.
Sabe qual é o estado que vai decidir as eleições americanas, né, Potter?
Calma aí.
Ih, para aí, vamos pensar.
Os estados que vão... Tá, me dá uma pista só. Uma pista, não no estado, mas da piada.
Se perder 11 grenais, é o Colorado.
É que se o Trump ganhar de novo...
Se o Trump ganhar de novo...
É. Para só um pouquinho, o Internacional perdeu 11 grenais, a informação é fake news.
Ah, vai te catar.
Isso é fake news!
Dá informação correta. Dá informação correta.
Para, meu.
No Colorado, o Biden já
ganhou. Lele, vamos focar na piada aqui.
De respeito do Adams com o colega Leandro. Mas vamos lá.
Foca na piada, Rafael.
Fake news. Vai, Rafael, vai, desisto.
Não, se o Trump ganhar de novo, é a prova que o raio cai duas vezes no mesmo lugar.
Puta, eu peguei essa aí ontem. Aliás, o Ohio foi duas vezes, né? Acho que já foi duas vezes já.
É. Tá, Potter, dá um F5 aí pra nós e já me explica o que isso muda na nossa vida, Potter.
É pro Ohio que eu paro. Ah, bom, o que muda na nossa vida, Duda, interessa porque é a maior economia do mundo e todo mundo tem negócio com os Estados Unidos, né? Todo mundo, absolutamente todo mundo tem negócio, então isso influencia bastante. E o que, obviamente, a gente fica aqui torcendo e blá blá blá, né? Se envolvendo nisso, a gente não entende que qualquer presidente americano vai tentar fazer a América grande de novo. Né, vão tentar ser protecionistas, vão tentar proteger os seus mercados, e acho que é muito mais econômico do que qualquer outra coisa. Claro que dá pra fazer uma avaliação social, né, de quem tá no poder, começou no mundo, linkar uma coisa a outra, mas eu acho que isso aí é um segundo plano, assim, de verdade. Assim,
mas
acho
que sabe que economicamente...
O brasileiro que vota, assim, ele não tá muito preocupado com a eleição americana, a gente torna um voto muito complexo e o voto é muito menos complexo, mas já me afastei. O que acontece agora é o seguinte, Duda, pela primeira vez na história, a votação pelo Correio nos Estados Unidos, ela foi absurdamente gigantesca. São milhões de votos que começam a ser contados hoje, que chegaram pelo Correio. E se, tudo leva a crer, pelas urnas de Correio que já foram abertas, que o voto de Correio, ele é muito mais, ele é maioria democrata.
E é por isso que o Trump entende que seja, tenha fraude, é isso?
O Trump vai bater do jeito que ele bate, né? Ele tá aparecendo e ele ainda pode ganhar a eleição. Ele não perdeu essa eleição. A seleção não tá. O que tá acontecendo é que agora, nos estados, calmamente, naquele jeito americano de contar votos, estão abrindo os votos pelo Correio e a tendência é que os votos do Correio sejam mais Biden do que Trump. Essa é uma tendência. Que antes da eleição se acreditava que seria maior até. A diferença, mas ela é menor, mas ainda é pro Biden. E isso pode virar em estados importantes, que eles chamam de swing states, né? Que são estados que, às vezes, votam democrata. Porque lá nos Estados Unidos, tem estado, tipo a Califórnia, que é só democrata. É o maior colégio eleitoral, tem 55 delegados lá. E lá, só ganha o democrata. Não interessa quem é. Sempre vai ganhar. Esse estado não muda. Alguns estados mudam de vez em quando.
Por que os caras não mudam lá na Califórnia?
Ah, acho que
é muito progressista lá.
É, Vale do Silício, sim, né? Los Angeles. Acho que tem uma cultura mais assim.
Dos,
né,
artistas.
Mais. Também. Tem muito artista em Nova York também, né? E Nova York também ganha democrata. Como tem estados que só ganham os republicanos, tem os swing states que vão mudando. Então a definição vai ser state pelo Correio.
Ah, não gosto mais nada.
Eu já participei já de um swing state já com o Lelê.
Com o Lelê, né?
É mesmo?
E o Lelê?
É um estado de swing.
E o voto do Lelê não foi por Correio, foi presencial.
Foi presencial. E foi algo nada republicano.
Não, e aí não, no caso.
Escala,
no
nada caso, conservador, né?
No caso, foi um voto vermelho, voto republicano.
Ah, é, não. Não, Lelê é progressista, ele ia progredindo de pouco, Potter, em pouco.
Tu que ali viu ele nesse momento, ele tá mais pra Obama ou tá mais pra Trump?
Ah, ele tá mais pra Biden já, né? Cansado.
Ele já tá mais velho. Né? Já tá mais velho.
Os guris estavam cheios do leite, eu já tava tranquilinho.
A informação, Duda, a informação mais correta a se dar agora, 11 horas e 52 minutos, é que não tem como cravar quem é o próximo presidente americano. Se vai tá, se repetir...
A bolsa tá dando o Biden com a bolsa de apostas, né? Não a bolsa de valores.
Ontem à noite, na hora que eu fui dormir...
Oscila, claro.
Na hora que eu fui dormir, tava dizendo, mais
agora, pra Trump. Agora tá 1,23,
eu acho. Por quê? Porque os votos de Correio começaram a ser abertos e eles... na sua maioria, são do Biden. Agora, vai ser suficiente para ele inverter a votação, que agora está em alguns votos, em alguns estados, que são swing states, que podem ir para um lado ou para o outro? Porque não se ganha eleição americana sem ganhar alguns swing states.
Sim.
Não tem como ganhar. Tu precisa ganhar. Tu não ganha eleição tendo só os teus votos de sempre. Tu precisa ganhar um swing state. A Flórida, por exemplo, já é Trump. A Flórida é uma coisa que muda e já é Trump. Aliás, pela segunda eleição consecutiva, ele é Trump. Tá. Então, agora é legal esperar um pouquinho e talvez não pinte hoje o resultado, cara. Talvez não pinte hoje o resultado.
Ficar nessa função. O Rio Grande do Sul é swing state, porque às vezes...
Não fica... é.
Não é?
Pior que não é.
O Rio Grande do Sul atrás. É, meu.
Não é, Duda. Pior que não é.
Meu, por hora é direita, hora é esquerda,
é que eu
hora
fui
é PT,
atrás disso aí.
Hora é PSDB.
Eu fui atrás disso aí de saber. Os caras falaram, mas o jeito de votar nos Estados Unidos... O problema do voto nos Estados Unidos é que é por papel, é um monte de votação ao mesmo tempo, que é uma confusão, né?
Acho que o Kanye agora... West votou nele. Sabia que o Kanye West era candidato?
Ele é candidato.
Ele votou nele.
Foi irrisório. Mas é o seguinte, se no Brasil existisse colégio eleitoral desde o Collor, exatamente a mesma coisa com os padrões americanos.
É.
Todo mundo que venceu a eleição no Brasil venceria no colégio eleitoral também, com os delegados.
Mas o do Trump, na passada de 16 em que ele é eleito, a maioria absoluta vota na Hillary. Né? Se fosse como o Brasil, daria Hillary.
3 milhões a mais de votos.
É 2 milhões e 800.
Agora eu não sei como é que eles estão lá nesse momento.
Eu acho que agora tá o Biden na frente. O Biden tem um pouquinho na
absoluto.
Mas se o Trump
momento,
perder.
Calma, Rafael.
Onde é que ele vai
gritar?
Se o Trump perder, onde é que ele vai trampar?
Ah, na Trump Tower.
Quando
na
ele
Trump
altera Tower. Essa voz, é porque vai vir uma
botada. É que vem botada.
dá aquela excitação que veio a ideia logo.
Então botar, tá, olha aqui, ó. 11 horas e 54 minutos com 30 segundos. Hoje não tem futebol da dupla
Grenal. A KTO tem, né, Duda? Quem quiser apostar, a KTO tá lá com a sua página da eleição americana.
É, mas eu acho que
durante a madrugada foi mudando.
Eu entrei ontem e não tava. Agora não sei se tá ali. Eu tenho que entrar ali pra dar uma
olhada. Tá o seguinte, ó, acumuladinha de hoje, Manchester United.
Que isso, Lelê?
Manchester United, isso, Juventus.
Parece que tá.
Manchester United. Não, são muito legais. Manchester United, que tá uma mãe na Premier League, mas na Champions tá legal. Também o Sevilla joga em casa contra o Krasnodar, né? Por favor. É, já vamos começar as queimas, mano. Juventus fora de casa.
Vamos apostar no Sevilla, né? Porque pro Krasnodar.
Chegou o Diverio! Entrou o Diverio!
Entrou o Diverio.
Entrou o Diverio.
Canal do Diverio entrou 92.
Eu tô dizendo.
O que é isso aí, Duda, que tá tocando?
Deixa eu ver, peraí. Ah, já saiu. Tava 92 mil. Lele, precisa entregar.
Copa do Brasil, Ceará e Santos, Flamengo, Atlético Paranaense e América Mineiro e Corinthians. Muito provavelmente aqui Flamengo já, né? América Mineiro já, talvez, né?
Bom, tu já sabe o que é sorteio, né, Lele? Inter e Flamengo, Grêmio e Cuiabá.
Feito. Falou, galera. Até amanhã a gente se fala. Tchau, beijo.
Tchau.